Nossa indústria têxtil, ela foi bastante afetada pela pandemia, em função da parada dos negócios que nós tivemos aí no mês de março, abril e maio, e principalmente na questão do varejo, né, que teve uma parada mais brusca, mais efetiva, e isso também acarretou a indústria ter a parada, né. Nós vimos aí algumas valorizações, você estava falando da questão do algodão. O algodão realmente ele teve uma alta expressiva no mercado, o algodão lá no produtor, e isso acabou refletindo também nas indústrias. Mas a nossa expectativa aí, Pablo, é que a gente consiga, agora no decorrer de mais um tempo, consiga normalizar essa questão do abastecimento, né? Porque as indústrias, como eu falei no início, acabaram parando a produção lá em março, abril e maio, e isso, acreditamos, né, que isso seja o principal motivo aí da oferta e demanda que está acontecendo no mercado hoje, principalmente na linha dos commodities, né? Como é o caso do algodão, viscose e algumas outras fibras também.
Mas, presidente, o senhor endossa o posicionamento de que, pelo menos por enquanto, esse aumento no preço do algodão não deve ser repassado ao consumidor? Tem um posicionamento da ABIT, que é a Associação do Setor, né, da Produção Têxtil. O senhor concorda? Uhum. Por aqui devemos ter esse mesmo reflexo de não repassar o aumento ou não vai ser possível?
Não, eu acredito que não vai ser repassado mesmo esse aumento, pelo menos por enquanto não, né? Porque o nosso mercado ele está ainda bastante retraído, né? A gente entende aí como associação que o varejo ainda não está no seu patamar normal de venda. Existe uma retomada sim, mas não está ainda num patamar legal, assim, digamos assim, normal para venda, e por isso a gente acredita que essa alta na questão do algodão, principalmente, aí, né, se tiver algum repasse, vai ser mínimo, porque, como eu comentei no início, a questão da demanda para o setor varejo ainda não está aquecida. Nós estamos retomando aí, pouco a pouco, essa questão da venda, então a indústria retoma, o varejo está retomando também, mas eu acredito que a variação, se tiver alguma variação, vai ser mínima. Não acreditamos aí que tenha grande variação na questão das peças prontas do consumidor final, em função dessa alta na questão do algodão. Porque também, Pablo, a gente acredita que vai ser momentâneo isso. Depois que as indústrias retomarem a produção normal, vai se ter uma oferta maior de produto no mercado, e isso faz com que o preço venha a cair. Talvez não aos patamares que estavam, né? Porque o dólar também subiu, ele também, o algodão, como qualquer commodity, é balizada pelo dólar. Então, isso pode ser que afete de uma certa forma. Mas a gente acredita que essa valorização, como tem na reportagem que você comentou, né? 20%, o pessoal está comentando, está falando que aumentou, acho que não vai ser repassado ao consumidor nesses níveis, nesse patamar, não.
E um outro assunto que dá para a gente também analisar, né, presidente, que a visão do consumidor também mudou nesse tempo e até hoje, porque muito do comércio estava fechado, então não tinha como o consumidor ir comprar, mas agora também ainda não tem a liberação das provas de roupas, né, o que acaba também retraindo o consumidor de, nesse momento, também comprar roupas, né?
Essa questão da prova de roupas aí é uma questão muito forte para a venda do varejo. As pessoas gostam de provar a roupa antes de fazer a compra, né? Então, isso é muito prejudicial para a venda no varejo. A gente tem ouvido muitas reclamações quanto a isso, né? Mas hoje é o protocolo que nós temos e o varejo precisa atender. Nós acreditamos que quando volte a, não, talvez não a uma normalidade ou o que era, né, mas volte ao chamado novo normal e que se possa provar, que se possa voltar aí a questão da prova de roupas, a gente acha que vai ter mais um aquecimento do mercado aí em relação à venda no varejo. E também nós tivemos, sim, um comportamento do consumidor um pouco diferente em relação a antes da pandemia. Acabou se aumentando algumas questões, por exemplo, a web acabou aumentando e a demanda pela internet em função das pessoas estarem mais em casa. E outra coisa também que aconteceu foi o consumo de roupas mais confortáveis, né, em função das pessoas estarem mais em casa. Então o comportamento do consumidor, sim, a gente acredita que alterou e talvez se desenhe de uma forma um pouco diferente depois da pandemia também.
Quais são os números da retração do mercado aqui no, na região, presidente, nesse momento de pandemia? O quanto se deixou de vender na comparação com o ano passado?
Olha, nós acreditamos que a gente está aí abaixo uns 20% na indústria, mais ou menos. Esse é o número que nós temos. Acreditamos que seja esse número porque nós até estávamos com uma expectativa de um número maior ainda, em torno de 30%. Porém, a nossa indústria local é uma indústria muito resiliente, né? É uma indústria muito flexível. E isso é bacana porque a gente conseguiu, em meio à crise, muitas empresas conseguiram sobreviver, né? Então, isso fez com que a queda fosse menor. Também outro ponto positivo foi o inverno, né? Nós tivemos um inverno consideravelmente bom aí para a nossa região, e isso também acabou fazendo com que esse número aí tivesse queda, mas uma queda menor.
Para a gente finalizar, presidente, só para o nosso ouvinte também ter uma base e uma ideia, né? Nós falamos aí, o senhor presidente da Fitemassul, Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem e Malharias, quantas empresas aí que estão nesse setor, que estão aí junto com o sindicato, empresas, indústrias desse setor?
Nós temos hoje em nossa região em torno de 600 indústrias cadastradas no nosso sindicato. E essas indústrias, a maioria delas, Pablo, são indústrias de pequeno e médio porte, né, que hoje é o que movimenta aí a economia têxtil local. Existem algumas indústrias maiores na região, sim, mas o que movimenta mesmo são indústrias médias e pequenas, né? O produtor local e que tem a família que trabalha, são empresas familiares, né? Então isso também é uma coisa bacana. A moda local, ela precisa ser bastante valorizada. Nós temos uma característica aí exclusiva do setor, da região, né, e que o setor têxtil trabalha muito forte em cima, tem profissionais qualificados, são pessoas muito capacitadas para atender aí a demanda do nosso consumidor a nível local e até a nível Brasil e algumas indústrias até a nível mundial, né.
Qual é a cidade que reúne o maior número de empresas, presidente?
Hoje a cidade que mais tem empresas do setor têxtil aqui é Farroupilha. Nós temos um polo aí muito grande em Malharias, né, lá de Farroupilha, e aí essa cidade é o que mais se tem malharias aí no, na região. Nós temos outras regiões também, Paulo, que tem mais confecções, né? Então, você pega Guaporé, é uma região forte aí de confecções, né? Caxias do Sul também tem, mas não tanto quanto Guaporé, por exemplo, né? São esses dois polos aí que são os maiores hoje da nossa região.